Bem-vindos a mais um Diário Fajuto, um diário em formato de podcast com os acontecimentos e pensamentos do último mês. Hoje é dia 7 de outubro, e aí antes da gente entrar nos tópicos principais, eu quero falar para vocês sobre dois lugares que eu tive no mês de setembro. E aí para começar, eu vou falar sobre o podcast Estação RPG, que a gente tá jogando Tormenta 20, e saiu lá o terceiro capítulo da nossa aventura. E aí eu queria só deixar registrado aqui que tenha sido uma experiência bem interessante, né? Porque eu acho que eu já comentei isso antes, eu tô bem enferrujado aí na jogatina da RPG de mesa. Mas aí aos poucos eu tô começando a entender melhor as coisas e a pegar o jeito. E aí os meninos que estão jogando comigo, eles são super atenciosos, estão sempre me ajudando e tal, mesmo quando eu fico confuso com os esquemas do jogo. E aí esse dia a gente gravou mais um capítulo, né, depois de pegar algumas dicas da galera e tal, eu senti que eu consegui ficar mais à vontade nas interações, né, principalmente nas batalhas, que era onde eu tava tendo mais dificuldades. E aí, enfim, né, no decorrer da história eu tava pensando umas coisas interessantes pro personagem, né, que eu criei pra lá, mas enfim, escuta lá os episódios do Bosque e a Luz pra acompanhar a história dessa turma e do Alberto. E o segundo podcast que eu fui em setembro foi no Próxima Faixa, né, pra fazer o meu debut lá, comentando o álbum novo do Lil Nas X. E aí eu confesso que fiquei um pouquinho ansioso nessa gravação, porque o Próxima Faixa é um dos meus podcasts favoritos, né, que eu escuto religiosamente. E aí eu fiquei, né, um pouquinho mais nervoso, porque ainda tinha o representante lá do fã-clube oficial do Lil Nas X no Brasil. Mas foi bem legal. Porque eu consegui aprender bastante coisa, eu consegui ver e escutar uma interpretação diferente do álbum e tal. Enfim, pra saber mais, dá o play nesses dois podcasts e bora começar esse diário, porque teve passeio na locação do Keep na Normani, teve umas coisas que eu assisti em setembro e algumas coisinhas que eu fiquei pensando aí no decorrer dos dias. Bom, então bora começar falando sobre a Normani, né? Eu tinha comentado aqui e na Twitch que eu conheci um dos locais que serviram como locação pro clipe de Wild Side, que ela gravou com a Cardi B. E aí, o que acontece? Esse prédio, eu sempre via ele quando a gente tava voltando de Los Angeles, né? Porque pra quem não sabe, vez ou outra eu tenho que ir pra Los Angeles ali na área de Hollywood. Assim, não é nada demais, tá, gente? É porque aqui tem uma ONG que é voltada pro público LGBT. Então, lá meio que você tem um seguro de saúde gratuito. Então, você consegue fazer exames, precisar de medicamentos, eles têm uma série de outras coisas também, tem assessoria jurídica, tem coisas para idosos, para jovens, pessoas trans. Então, é uma organização bem legal, bem interessante, que facilita bastante a vida. Mas, enfim, aí na volta a gente aproveitou para visitar lá a tal da locação, né? E a gente conseguiu encontrar o lugar, foi fácil, porque dá pra ver ali da rodovia, você consegue ver. Aí a gente parou ali no Burger King pra tomar um café da manhã, porque tava cedo. E aí a gente aproveitou pra deixar o carro lá no estacionamento e andando, porque era bem pertinho, né? E aí, infelizmente o local tava fechado, né? Mas eu finalmente descobri o que é aquele lugar. O lugar se chama High School for the Performing and Visual Arts. Né, que seria algo como escola secundária de artes performáticas e artes visuais. Né? E aí eu fui dar uma pesquisadinha melhor. Essa ela é uma escola pública, que ela tem cerca de 400 alunos por ano, que são selecionados através de sorteio. E aí na pesquisa também, né, lá na Wikipédia, parece que mais da metade dos alunos que frequentam essa escola eles são latinos e tal. Enfim, eu achei bem interessante a Normani colocar esse local, essa locação no clipe dela, né? Eu fiquei me questionando por que será que ela escolheu esse lugar pra dar destaque no clipe dela, né? E fiquei me perguntando, sabe, por que será que ela escolheu esse lugar? Será que ela tem alguma ligação com ele? Será que ela estudou lá, alguma coisa assim? Não sei, não faço ideia, mas se você souber, deixa aí nos comentários. E eu acho que eu vou testar uma ferramenta nova aí do Spotify, que tem uma opção de você colocar ali umas perguntas para as pessoas. Então vou deixar ali para alguém, caso alguém souber qual a ligação dela. E também para comentar, né, o que vocês acharam do clipe, essas coisas. E das fotos também, né, que eu postei umas fotinhas lá no Instagram. Quem quiser me conferir lá é só em arroba fajocash. E aí lá no Instagram também, eu tive um outro dia que eu também tive que ir lá pra Hollywood, né? E aí eu aproveitei isso para produzir conteúdo, né? Afinal, o pessoal gosta bastante de conhecer esses lugares, saber como é que é melhor e tal. E aí eu fui lá para mostrar a Calçada da Fama, né? E aí, mas antes eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram também, perguntando o que vocês queriam ver e tal. E aí eu consegui mostrar algumas coisas, algumas estrelas de alguns artistas e tal, bem interessante. E um outro fato também é que tem um site onde você consegue pegar o endereço e os nomes de todas as estrelas para poder visitar e tirar foto e essas coisas. Bem interessante. Mas enfim, eu fui lá, né? Fiz os stories para mostrar para vocês como é que funciona lá. Eu particularmente não gosto muito do local, entendo a importância histórica que ele tem, imagino quais as histórias que já devem ter acontecido por ali, mas eu acho que é um lugar muito glamourizado, sabe? E também porque é um lugar onde as únicas coisas mais interessantes se concentram praticamente numa quadra só, sabe? E quando eu escutava falar sobre a Calçada da Fama, para mim parecia um negócio muito maior, muito mais glamouroso e tal, e no final não é tudo isso. Mas enfim, se vocês quiserem ver, tá salvo lá nos meus destaques dos stories esse passeio por lá. Enfim, mas voltando, vamos falar sobre música, né? Esse mês teve álbum novo da Lady Gaga. Geralmente eu não gosto muito desses álbuns de remixes, mas como eu sou Little Monster, né? E também sou muito fã da Pabllo Vittar, então eu decidi escutar esse álbum. E assim, eu gostei bastante. Gostei muito da versão com a Pabllo, achei muito legal ver a Gaga, escutar a Gaga cantando forró e tal. As outras músicas também são boas, né? São bem legais. Mas assim, eu acho que não é um álbum que eu vou escutar direto. Provavelmente eu vou escutar mais a música com a Pabllo Vittar e tal, mas não é um tipo de álbum que eu costumo escutar muito, né? Além disso, também teve lançamento do Tom Morello, né? Chamado Let's Get the Party Started com o Bring Me the Horizon. E eu achei a música muito legal, muito foda. Me lembra muito as músicas que eu gostava de escutar na adolescência, o rock pesadão e tal. E para quem não sabe, né, o Tom Morello ele já fez parte do Rage Against the Machine e do Audioslave, que são duas bandas ótimas também. O Audioslave também é com rock mais pesado e tal. E o Rage Against the Machine, né, que é a história com uma banda que fala aí sobre capitalismo, sobre problemas da sociedade, problemas envolvendo o capitalismo. É uma banda muito interessante, que continua muito atual, inclusive, todas as músicas dela. E tem também a música deles na trilha sonora de Matrix. Eu descobri esses dias, no primeiro filme do Matrix. Inclusive, eu vou comentar um pouco mais sobre Matrix, mas não vai ser aqui no Faju. Vai ser num outro podcast, mas assim que sair eu aviso vocês pelas redes sociais. Além disso, eu assisti algumas coisinhas esse mês. Tem uma série do canal no YouTube chamado Fala Pocha, que é muito legal, muito massa. Conta histórias de sapatões e de uma moça que dirige o Uber e conversa com as moças, com as passageiras e tal, e elas contam algumas histórias. Meu, tá muito foda, tá muito bom. Eu gosto muito do podcast também, do Fala Pocha. Então eu vou deixar essas duas recomendações aqui, tanto o podcast quanto o canal no YouTube, que tem o mesmo nome, Fala Pocha. Vai lá procurar, que tá muito massa. Além disso, esse mês também teve o What If, né? E esse episódio está saindo um pouquinho atrasado. E aí eu vou aproveitar para comentar tudo o que eu achei dessa série, agora que ela se encerrou. Eu não gostei muito da série, assim, no geral. Nunca tenha achado ruim, tá? Acho que eu tinha até comentado no último episódio que eu estranhei um pouco a animação, mas com o tempo eu fui me acostumando. Eu gostei das histórias, gostei muito de ter visto, escutado o Chadwick Boseman novamente. Eles exploram algumas coisas muito, muito interessantes. E, como sempre, a Marvel surpreendendo, né, com o final, porque eu esperava que ia ser tudo muito separado, tudo muito solto, mas no final as coisas acabaram se ligando bastante. Tanto que o penúltimo episódio, para mim, foi um dos melhores dessa temporada. Eu gostei muito, achei muito legal a história, a forma como eles usaram a animação e a questão do multiverso. Eu achei muito, muito bom. Não gostei muito do último episódio, confesso. Achei legal, achei bom, mas não achei lá essas coisas. Mas no geral, é uma série boa que eu recomendo que as pessoas assistam. É divertida, é levinha, é boa para você passar o tempo. Então, assim, tá tranquilo, tá de boa, tá tranquilo, tá favorável, vai lá e assiste como você puder. Uma outra produção que eu assisti no mês de setembro foi Cinderela, que pelo que eu vi tem bastante gente que não gostou. Eu gostei, principalmente por conta do Billy Porter, apesar dele aparecer pouco, mas eu achei o filme engraçadinho, tem umas musiquinhas legais, assim, né, aquelas cenas musicais que pra mim sempre acaba parecendo meio tosco e tal, mas enfim, eu achei divertido. Foi bom pra passar o tempo também. Tem música do Queen, tem música da Madonna, tem The White Stripes, entre outros, assim. Eu gostei muito que eles fazem, tipo, os anúncios em formato de rap. O Billy Porter também foi ótimo. Acho que o background da Madassa também é interessante. E eu me liguei no final que tem uma garotinha que toca bateria pra caramba. Que ela tá bastante famosa, ela foi bastante famosa no Twitter e tal. Ela participou do filme, eu não sabia, eu não vi ninguém falando sobre isso e tal. E eu gosto muito dessa garotinha. E depois eu vou tentar deixar aqui nos links pra vocês o perfil dela e tal. Outra coisa que eu assisti esse mês foi Viúva Negra, finalmente. Eu amei o filme, eu achei muito legal. Eu gostei dele desde o começo, né? Achei legal a história da infância da Natasha e da irmã dela, como que ela é foda, tem umas quebras de expectativa, tem cenas de ação muito boas, assim. O filme conseguiu inclusive me deixar bem emocionado, né, que eu não esperava. Eu meio que não esperava o final dele, mas enfim, eu acho que é um filme bom. Né, e concordo com muito do que as pessoas estavam dizendo, que era um filme que deveria ter sido lançado antes. Né, que demorou muito pra sair, demorou demais, e infelizmente perdeu ali, realmente perdeu o timing, mas é um filme muito, muito, muito bom, cheio de cena de ação foda, cena de luta foda, que é uma coisa que eu gosto muito. Além disso, teve retorno de Rihanna, mas não para fazer música, mas com Savage Fenty. Eu adoro esses desfiles. A Rihanna, ela conseguiu me fazer gostar de assistir desfile de lingerie, né, porque eu gosto muito da forma que ela trabalha, e até toda essa questão da representatividade, as apresentações que ela leva, né, a forma como ela transformou essa questão dos desfiles de lingerie. Então eu assisto desde da primeira edição, assim que sai, então eu não iria perder essa também, e é muito bom, tá lá na Amazon Prime, quem quiser assistir, tá disponível lá pra vocês. E aí, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o FajoCast, né? Estou fazendo o planejamento para o fim da temporada e para a próxima temporada do ano que vem. É essa época do ano que eu começo a fazer esses planejamentos e tal, que eu começo a trabalhar um pouquinho mais para adiantar as coisas, porque geralmente dezembro é o mês que eu trabalho muito, então eu preciso deixar tudo o mais adiantado possível para conseguir fazer as gravações, né? E aí eu tô pensando muito como é que eu vou fazer esse encerramento. Eu já tive algumas ideias. Até conversei com o pessoal no grupinho do Telegram, né? Caso você não saiba, a gente tem um grupo no Telegram, o Clubinho Fajuto, pra gente trocar algumas ideias mais de perto e tal, pra não ficar dependendo só das redes sociais. Vou deixar o link também aí pra vocês. E é interessante, porque nessa parte desse processo criativo, né, eu acabo não anotando muita coisa, mas eu fico com as ideias meio flutuando na minha cabeça, né? Porque é aquela coisa, quando eu consigo ter mais ideias e juntar as ideias quando tá um pouco mais próximo do prazo. E aí tem um problema, porque eu também tô produzindo os episódios atuais. E aí minha cabeça fica meio que presa na pauta atual. E aí às vezes eu consigo escapar um pouquinho pra ir, né, planejando as outras coisas que vão vindo um pouquinho mais pra frente. Mas enfim, é assim que funciona o meu processo criativo e tal. Mas tá chegando aí final de temporada e tô, assim, com a cabeça a mil pensando no que eu vou fazer na próxima, porque o ano que vem eu não sei exatamente como é que vai ser no trabalho, então eu tenho que tentar me organizar pra poder fazer algumas coisas acontecerem, porque eu estava com planejamento pra fazer umas coisas um pouco maiores, sabe, dar um passo a mais na próxima temporada, um passo um pouco maior do que o dessa, mas vamos ver como é que vão ficar as coisas aí. Eu tô analisando como é que as coisas vão acontecendo, né, agora nesse final de ano, para eu poder calcular um pouquinho melhor como é que vai ser o ano que vem. Mas no final dessa temporada eu tô planejando uma coisa bem legal. Eu espero que vocês gostem, e conforme for chegando mais perto, eu vou dando mais detalhes para vocês. E aí, chega nessa época do ano, né? O meu lado virginiano é reativado, né? E aí eu tomei algumas decisões para me organizar melhor, né? Porque, como vocês sabem, eu uso vários planners. Eu tava com 3, diminuí para 2. E agora, tô usando um planner e um caderninho de anotações. Porém, uma das coisas que eu aprendi é que esses planners, eles já são pré-prontos e nem sempre atendem todas as minhas necessidades. E eu descobri um planner que parece tipo um fichário, né? Que você coloca as folhas de acordo com como você quer, na ordem que você quer. E você tem a opção também de criar online o teu planner. Então eu tô pensando em pegar um desses, que aí eu junto todos os tipos de planner que eu tinha, né? Que é um de horários, um da semana e um do mês e as anotações, tudo num lugar só. E eu vou usando ele por um tempo, e aí quando eu entender bem como é que ele funciona, eu crio o meu próprio. Então esse é o modelo de organização que eu tô criando aí pra tentar organizar as coisas pro FajoCast no ano que vem. Além disso, eu também vou ter a usar o Trello, né? Porque eu tava tentando usar muito mais as coisas no papel, no físico, e isso ajudou bastante, ajuda pra caramba, inclusive. Vou continuar usando, mas eu preciso também de algum aplicativo que me dê essa coisa mais digital, que eu consiga ter acesso em qualquer lugar, ou para fazer alguns tipos de marcações que facilitam a minha vida, ou até para poder visualizar alguns processos, né? Que nem, por exemplo, tem o calendário aqui, eu coloco o que eu tenho que fazer, mas no Trello eu consigo organizar meio que a passo a passo o que eu preciso fazer para cada episódio, né? Que geralmente é pauta, gravação, edição, publicação e divulgação nas redes sociais. E aí eu consigo separar isso, né? Porque no planner eu não consegui me acostumar a fazer isso no planner. Então no digital isso acaba funcionando melhor pra mim. E é o que eu tô fazendo. Estou de volta ao Trello aos pouquinhos, né? Pra poder aí fazer essas organizações. E aí uma outra coisa que eu queria falar, que eu vi nos últimos tempos acontecendo, é que eu vi bastante gente indicando o FajoCast nas redes sociais, né, algum tempo atrás, no mês de setembro. Eu achei muito massa, eu fico muito feliz, porque isso ajuda no crescimento do podcast, principalmente porque, como vocês sabem, nem sempre eu tô afim de ficar nas redes sociais. Eu apareço lá quando dá na telha, e isso é até uma preocupação, sabe, porque parece, pelo que eu tenho analisado, né, dos dados, quando eu paro pra olhar os dados, é isso, a audiência do FajoCast aumenta quando eu boto a minha cara nas redes sociais. Mas nem sempre eu quero botar minha cara nas redes sociais. E isso é uma coisa que me deixa um pouquinho preocupado, sabe? Eu queria que fosse uma coisa um pouco mais orgânica, sabe? Que não tivesse essa necessidade de eu estar ali o tempo todo, sabe? Porque eu não quero ditar a minha audiência pelas redes sociais. Então, isso acaba promovendo um crescimento mais lento pro FajoCast, apesar de ele estar crescendo bem, né? Tenho adquirido resultados bons, mas ele acaba ficando mais lento esse crescimento. Por isso que eu sempre fico muito feliz quando eu vejo as pessoas indicando lá, mesmo quando eu não tô botando tanto a cara e tal. Então, eu acho isso muito, muito massa. Então, até pedir para vocês, né? Continuem, né? Marcando o FajoCast nos locais que vocês acham interessantes, nas redes sociais, porque isso me deixa feliz e ajuda, né, a levar a palavra do FajoCast pra frente. E aí, mudando totalmente de assunto, esses dias eu tava conversando com minha mãe e ela tava falando que a gente tava falando sobre a gente ser uma família de gente mimada, né? Eu até comentei lá no Twitter, né? Mas porque nós somos mimados e mimadores, a gente agora fica se mimando, ficar se enaltecendo e tal. E a gente entrou muito nisso, nessa numa história de legado, sabe? O legado que a nossa família deixa, sabe? O legado que a nossa família tem. E aí a gente acabou entrando no assunto do meu avô. Que meu avô, ano que vem, ele vai completar 100 anos. E ele mora no interior da Bahia, né? E ele é a pessoa mais velha da cidade onde ele mora. E meu avô, ele é um senhorzinho, tipo do meu tamanho, ele é baixinho, acho que é mais baixo que eu. Senhor preto, retinto, de cabelinhos brancos. E é um cara tão tranquilo. Eu sempre lembro dele, da tranquilidade dele, pra fazer as coisas, pra afinar o violão dele, que ele adora fazer isso. E eu sempre tenho uma memória muito boa do meu avô, de um cara sábio e que não precisa de muitas palavras, sabe, para poder passar um sentimento. Às vezes, com pequenas ações, ele consegue demonstrar um pequeno olhar, ou às vezes ele dava um dinheirinho ali para as crianças comprarem alguma coisa e tal. E eu fico pensando muito nesse legado, né? Porque a maioria da minha família também são pessoas mais tranquilas, de tom de voz um pouco mais baixo. Não todo mundo, né? Obviamente. Mas é um pessoal mais tranquilo. Tanto que, pra vocês terem uma ideia, eu não tenho recordações de brigas em família, de grandes discussões, nem nada. Eu sempre lembro de muito carinho, muito afeto, assim. Tanto por parte do meu avô, quanto por parte da minha avó, que, obviamente, né, passou pra minha mãe, pras minhas tias, pros meus tios, que foram passando isso, né, pros netos. E agora eu vejo as minhas primas que têm filhos passando isso pros bisnetos. E eu acho muito foda esse legado, sabe? Que a gente vai deixando, e como ele se estende não só pra gente, né? Mas além do nosso núcleo familiar também. Porque algumas pessoas até falam pra mim que eu sou uma pessoa tranquila e tal, e essas coisas, e eu vejo que muito disso é um legado da minha família, e eu vejo o quanto que isso também muda as pessoas, sabe? Mesmo que seja só um pouquinho, mas muda. E eu acho isso muito, muito, muito foda, assim. Essa experiência com a minha família, que é tão diferente, assim, das outras famílias, das famílias que a gente vê aí representadas nas mídias, que geralmente a gente brigando e essas coisas e tal. Por isso que é importante a gente ter outras representatividades, porque ver esses outros tipos de família dificultou o meu processo para entender, né, a minha família, que a minha família era diferente, né? Então é uma situação complexa. Mas, enfim, eu espero que eu possa continuar passando esse legado aí para frente, porque é um legado que eu gostaria muito de passar e deixar, não só para minha família, não só para os meus amigos próximos, mas também aqui, né, através do podcast também. É uma forma de passar isso e de comunicar isso. Enfim. Mas é isso, gente. Isso é um pouquinho do que aconteceu no último mês, né? Além das coisas sempre, da rotina do dia a dia. Às vezes, né, eu mostro um pouquinho da minha rotina lá nas redes sociais. Nem sempre, mas é importante que vocês sigam. Então, se vocês quiserem, vocês podem me seguir tanto no Twitter como no Instagram. Vocês me encontram lá como @fajocast. Tem épocas que eu tô mais ativo no Twitter, tem épocas que eu tô mais ativo no Instagram e tem épocas que eu não tô ativo em lugar nenhum. Mas sempre tô lá compartilhando alguma coisa, às vezes mostrando as caras. E além disso, eu também tô fazendo lives na Twitch, às vezes também, porque é um rolê puxado, né? Eu tô me adaptando ali à plataforma ainda. Mas de vez em quando aparece por lá. Então, se você quiser seguir, deixar a notificação ativada, quando eu aparecer, você vai ficar sabendo. Então é twitch.tv/fajocast. E também tem o nosso grupo no Telegram, que eu já falei um pouquinho antes, né? É o clubinho Fajuto. Então, se vocês quiserem ter um contato mais próximo comigo, às vezes também eu também não é um lugar que eu apareço muito, assim, mas se vocês puxarem um assunto, puxarem um papo, eu vou conversar. Às vezes eu compartilho algumas coisas do podcast também, que eu não compartilho em outros lugares. Mas aí eu vou deixar o link para quem quiser entrar lá e conversar com outros seguidores do FajoCast também. Então é isso, galera. Muito obrigado para quem escutou até aqui e até o próximo episódio. Beijão para todo mundo e tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.